Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
11 horas e um minuto, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora o programa Rádio Debate e vamos falar sobre o que está acontecendo em todo o Brasil. A repercussão do caso do Mensalão, pesquisa que aponta já a vantagem cada vez maior de Dilma Rousseff, oscilou um ponto, mas oscilou. Esses e outros assuntos locais, nós vamos falar nessa edição do programa Rádio Debate, edição de terça-feira. Aqui comigo, Manuel Glicério. Manuel, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Começar a falar de política nacional. Não se fala em outra coisa, não sei. Mensalão? Não, ontem a pesquisa até ficou meio que ofuscada. As pessoas falam em Mensalão. E aqui em Pernambuco, alguns assuntos interessantes. E local, a eterna novela.
É, novela, né? Que não tem fim, né?
Eterna novela.
O quadro já se desenha aí, mas sempre tem um fato novo, né? Uma intriga nova aparecendo.
Sempre tem uma novela. Surpresa, né? Sempre
novela tem intriga, surpresa. Toda novela tem intriga, né?
Pois é.
E aí sempre tem uma intriga nova aparecendo, agora tá aparecendo mais um, enfim, daqui a
pra
pouco.
Alguns personagens, um final feliz, para outros nem tanto.
Aí no final, todo mundo aparece unido e assim caminha a humanidade. 11 horas e 2 minutos. Deixa eu trazer aqui logo a questão dos números da pesquisa Ibope, que foi divulgado ontem no site G1. Tem um resultado dessa pesquisa que aponta aí a vantagem cada vez maior da Dilma Rousseff se as eleições de 2014 fossem em 2013. Vamos ouvir.
Dilma tem 43%, Aécio 14% e Campos 7%, indica pesquisa Ibope. Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira aponta que a presidente Dilma Rousseff tem 43% das intenções de voto e venceria no primeiro turno se a eleição de 2014 fosse hoje. Aécio soma 14% das intenções de voto e Campos 7%. As opções por voto nulo ou branco acumulam 21%. Outros 15% disseram não saber em quem votar ou não responderam. Na pesquisa anterior, realizada pelo Ibope, divulgada no dia 24 de outubro, Dilma tinha 41%, Aécio 14% e Campos 10%. Dilma também venceria no primeiro turno nos cenários em que são incluídos o PSB com Marina Silva e o PSDB com José Serra. Já os eleitores que disseram que não votariam no candidato de jeito nenhum mostram o governador Eduardo Campos, o do PSB, como o segundo mais rejeitado, com 42%, perdendo apenas para José Serra, com 49%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores, de 7 a 11 de novembro, em 142 municípios do país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Resultados da pesquisa Ibope, houve oscilação de um ponto para Dilma Rousseff nas intenções de voto. Dilma, na de outubro, apareceu com 41, aliás, 2 pontos, agora tem 43. E o Eduardo Campos caiu, não foi, Emanuel? Tinha 10, agora está com 7.
Pois é, cai 3 pontos o Eduardo, sobe 2 a Dilma Rousseff, né? E os números vão se mantendo aí, Dilma levando ali no limite do primeiro turno. Se as eleições de 2014 fossem em 2013, a Dilma venceria no primeiro turno ali no limite, né, na margem de erro, né? E aí são dados que vêm apenas, né, mantendo esse quadro atual. Curioso que a Marina Silva continua, né, quando cito o nome da Marina Silva, 16% nessa pesquisa, continua sendo superior aos números de Eduardo Campos, embora na revista Veja dessa semana saiu entrevista com o Eduardo e com a Marina, né, e mais uma vez ela reafirmou que o compromisso é com a candidatura do Eduardo Campos, né, e que isso já está bem desenhado dentro do PSB. Agora, para a base socialista, né, eles esperavam encerrar 2013 na casa dos 10%, ultrapassando 10%. Chegou-se a esse número, recuou um pouquinho agora, devem aí vir aí mais algumas rodadas de pesquisa até dezembro, né? E eles estão mais ou menos dentro da margem, né, esperada para iniciar 2014. Resta saber se a partir de janeiro, né, o jatinho socialista decola realmente, ou se Eduardo terá que mudar as suas estratégias para 2014, né? E aí, voltar a se repensar o nome de Marina, que hoje é uma candidata super competitiva com 16 pontos percentuais.
Pois é, e se dizem que se Eduardo não chegar ao final do ano com 10%, ele pode desistir da candidatura.
Há essa possibilidade, embora eu ache remota, né? Eu acho que o Eduardo traçou seu destino político já, né? Mesmo que 2014 não seja um ano, né, dele chegar à presidência da República, mas seria aí o trampolim para 18, quando a Dilma não concorreria mais a reeleição, caso fosse eleita agora em 2014, né? E ele tem tudo isso planejado. Agora, o que favorece o Eduardo Campos é que o Aécio Neves, apesar de hoje ainda continuar em segundo lugar, mas é um candidato que não traz simpatia, é um candidato que não empolga, né? Ele tem aí uma estrutura partidária, tem o respaldo político do PSDB, né? Mas eu acho que quando a coisa massificar mesmo na campanha política, o Eduardo ultrapassa ele tranquilamente, né? E aí, se chegar ao segundo turno, né, entre ele e a Dilma, é outra história, é uma nova eleição e aí tudo pode acontecer.
Romenick.
Bom dia, Ney, bom dia, Manuel, né? Bom dia, ouvintes da Polo FM. A pesquisa, na minha concepção, mostra o crescimento de Dilma, mesmo que lento, de forma lenta, mas que vem crescendo, né? Aquela fase que houve negativa durante o período de protestos em todo o Brasil, vem de recuperação para essa fase. Contudo, tem que se observar que essa pesquisa ainda não dá para refletir sobre as questões das prisões do pessoal do Mensalão, que são todos envolvidos e ligados ao PT, né? E à base aliada. Eu acho que a próxima pesquisa vai dar já uma demonstração real se isso afetou ou não a imagem do PT e da presidente Dilma. Exatamente, PT, né? Eu não sei ainda se essa pesquisa ainda não dá para mostrar a realidade, se afetou ou não. É esperar uma próxima pesquisa. Quanto a Eduardo, uma queda, né? Inesperado. Uma queda inesperada, todo mundo apostava as fichas que agora era só crescer, não é? E houve uma queda da última pesquisa para essa, né?
Deixa eu ouvir agora o ponto de vista de Inaldo Sampaio, que está na linha. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Essa queda na pesquisa Ibope dos números de Eduardo Campos caiu de 10 para 7. Frustra os planos de Eduardo, Inaldo?
Ô, Ney, veja, de fato ele foi o único que caiu, né? Se bem que aí dentro da margem de erro, né? De 10 para 7. Agora, eu atribuo isso, Ney, ao fato de o PSB não ter ainda afirmativamente declarado quem é seu candidato à presidência da República. A imprensa do Sul todo dia vem com questionamento. Quem é o candidato? É Eduardo ou é Marina? É Marina ou Eduardo? E ele com aquela resposta de sempre, né? Que só o partido vai resolver isso em 2014 e não é tempo ainda e por aí vai, né? Então, enquanto ficar com essa indefinição, sem saber quem é o candidato, a tendência é talvez até cair ainda mais, porque não tem candidatura posta, né? Não tem candidatura posta. Esse, para mim, é o fator principal. O outro fato, Ney, é o seguinte: desde que houve a filiação de Marina ao PSB, né? Foi aquele estardalhaço de mídia e tal, muita notícia, muito comentário na imprensa, etc e tal. De lá para cá, fez-se um evento em São Paulo, que foi aquele seminário conjunto do PSB com a rede, né, com pessoas, 50 pessoas de cada lado, sentaram lá em São Paulo para começar a produzir o que se chamou de esboço de um programa de governo. De lá para cá, não se fez mais nada. Não se fez mais nada. Quer dizer, Dilma está na mídia diariamente, por força do cargo que ela ocupa. Ela é a presidente da República, claro. Toda viagem que ela faz, tudo que ela declara, a imprensa está lá perto cobrindo, etc. Aécio se alimenta um pouco da briga que ainda trava com José Serra, da briga interna, né? Por isso também todo dia está na mídia, ou respondendo a Serra, ou dizendo que não vai responder. E ontem mesmo, por exemplo, ele foi a Minas Gerais, né? Reuniu lá em Poços de Caldas os governadores do PSDB, Fernando Henrique e tal, para lançar lá criar um fato político, lançar um documento em defesa dos municípios, dos estados e tal. Mas criou um fato político, né? Botou os governadores do PSDB todos lá, Serra não apareceu, apesar de ter sido convidado. Aí isso o quê? Hoje aí é notícia. Serra falta ao encontro do PSDB, não sei o quê. Mais uma vez, Serra não comparece e tal. E o governador de Pernambuco, por exemplo, ontem foi fazer uma palestra lá para executivo de um banco suíço em São Paulo, a imprensa não teve acesso à palestra. Então, se não tiver um cronograma de eventos, de fatos políticos, vai ficar nisso mesmo. Entendeu? Não vai crescer não, porque primeiro que para crescer tem que ele diz, ele tem que declarar que é candidato, que ele ainda não disse. Né? Segundo lugar, o partido tem que assumir isso de forma muito, muito nítida. Quem é o candidato? É ele ou é Marina? E é por isso, Ney, que eu acho que isso foi a principal causa da queda, né? Dilma crescendo um pouco aí no vácuo, né? Aécio aí patinando aí no que tinha já, nos 14%. E Eduardo aí caiu de 10 para 7, que não foi uma boa notícia nesse momento. Mas eu não vejo outra explicação a não ser isso que eu acabei de falar agora para você e os nossos ouvintes.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, ainda nesse tema. Os números, Eduardo, depende, na sua concepção, de números para definir realmente a sua candidatura, dar um passo à frente nisso, ou você acha que não depende, que está definido independente de oscilação de pesquisa?
Não, veja, Ney, quando Marina entrou no partido, inclusive ela já disse isso diversas vezes, ela entrou sabendo que tinha uma candidatura posta. Ela disse isso já em várias entrevistas, né? Quando é questionada sobre isso, ela responde: não, o partido tem uma candidatura posta e tal. Agora, domingo agora, anteontem, o Jornal do Comércio publicou uma entrevista muito boa do secretário Milton Coelho, que a entrevista foi para dar um recado aí a Fernando Bezerra Coelho em relação à sucessão estadual, dizendo que estava tendo assodamento, etc. e tal, que a hora não era de definir candidatura aqui, primeiro era de resolver as alianças nacionais e por aí vai. E nessa mesma entrevista, o Milton Coelho declara taxativamente que o partido já se definiu por Eduardo Campos. Agora, o que é que acontece também, Ney? A imprensa do Sul, ou pelo menos uma parte dela, continua fazendo esse tipo de questionamento. Ah, se fosse Marina, ela já teria o dobro das intenções de voto dele, por que não Marina? E tal. Então, esse tipo de cobrança você vê quase todos os dias na imprensa do Sul. Isso de certa forma, deve incomodar muito Eduardo, deve incomodar bastante. Se bem que nessa pesquisa de ontem, quando você tira ele e bota Marina também caiu, né? Tinha 21 na pesquisa de outubro e ontem, na pesquisa de ontem ela aparece com 16. Justamente por conta disso, porque não tem uma clareza quem é o candidato, é ele ou ela. Agora, eu tenho a impressão, Ney, que o candidato vai ser ele, porque ele começou a se preparar desde que foi reeleito governador, né? Tudo que ele fez de lá para cá foi com essa finalidade de construir essa candidatura. Eu não vejo razão agora, mesmo Marina estando na frente dele, na pesquisa, não vejo motivo nenhum para que ele, depois de ter feito tudo isso, de ter construído esse projeto, abrir mão dele agora em favor de Marina. Eu não creio que ele vá fazer isso. Marina pode estar com 3 vezes mais intenção de voto do que ele. Mas ele está convencido, pelo menos é o que ele deixa transparecer, que o Brasil vai apostar numa mudança. Inclusive a pesquisa de ontem mostra isso, 65%, embora Dilma tenha 43% de intenções de voto, mas 65% dos entrevistados nessa pesquisa de ontem dizem querer um governo de mudança. E 33%, deixa eu ver aqui se é 36 mil. 65 a 35. 65 dizem querer um governo de mudança e 35 um governo de continuidade. Então, isso é essa pesquisa é claramente a favor da oposição. Agora, se a oposição terá ou não competência para transformar isso aí num projeto político, né? Isso só o tempo vai dizer, porque também ainda estamos muito longe da data da eleição. Mas o fato de 2/3 dos brasileiros dizerem que querem uma mudança é, para mim, inclusive, a parte mais relevante da pesquisa. Não é esse negócio de Dilma com 43, 41. Isso, para mim, hoje não vale absolutamente nada. Agora, esse dado, sim. A maioria do povo brasileiro dizendo que quer um governo de mudança. É claro que isso não favorece Dilma. Como a campanha não começou ainda, ela vai tá aí tranquilamente aí navegando nesses 40 e alguma coisa de intenções de voto, que, ao meu ver, não é um percentual confortável para garantir sua reeleição.
Hinaldo, falando de um outro tema, o PT pernambucano, como é que estão os bastidores aí sobre o segundo turno? Vai ter entre Tereza e Bruno, não vai ter? Como é que está nessa discussão aí no Recife?
Olha, teve uma reunião ontem aqui, né, mediada pelo presidente Pedro Eugênio, para ver se fazem um acordo entre os dois para dispensar o segundo turno. O problema é que isso não tem amparo no estatuto do partido. Mesmo os dois querendo fazer um acordo para evitar o segundo turno, isso ele não encontra um brecha no estatuto para fazer isso. Esse acordo teria que ser fechado aqui. A Executiva Nacional teria que chancelar esse acordo, só que o segundo turno está marcado para domingo agora. Então, ontem houve uma reunião da Executiva Nacional do partido em São Paulo, mas para tratar do negócio do mensalão, enfim, o partido distribuiu uma nota e solidariedade a Zé Disseu e a Genuíno, e não se tratou nessa questão de Pernambuco. Então, se não fizerem isso daqui para sexta-feira, né, quer dizer, conseguirem da Executiva Nacional que referende esse acordo que eles estão querendo fazer aqui em Pernambuco, o segundo turno tem que acontecer, porque isso está previsto no estatuto, e enquanto o estatuto não for mudado, está valendo, né?
Ok, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você.
Bom dia, Ney Lima, para você e os nossos ouvintes da Rádio Polo.
Rádio Debate de volta em instantes. Vamos para o intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Verdade. Imparcialidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Dessa vez vamos trazer logo a questão da política local. O vereador Galego de Mourinha disse que foi informado que Toninho não apoiará José Augusto. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Galego de Mourinha diz que foi informado que Toninho não apoiará José Augusto. O vereador Galego de Mourinha, do PTB, participou por telefone do programa Rádio Debate desta segunda-feira e confirmou seu apoio a Ernesto Maia para deputado estadual. A decisão de Galego, segundo ele, se deu por conta da desistência de Fernando Aragão e por não considerar o ex-prefeito Toninho do Pará, do PHS, como opção para o grupo Taboquinha. Não tem mais como votar em Toninho. Não vejo ele ligado aos Taboquinhas e a Armando Monteiro. Não tinha necessidade de Toninho ir pedir um emprego de 4 meses a Eduardo Campos, disse Galego. O vereador revelou que recebeu uma ligação de Breno do Pará, dizendo que Toninho não irá apoiar José Augusto Maia do PROS e nem gastará dinheiro na campanha do deputado federal, principalmente após o veto da presidente Dilma Rousseff, do PT, ao projeto das emancipações. Galego finalizou falando do seu apoio irrestrito ao vereador Ernesto Maia e mais uma vez falou do afastamento de Toninho. Meu voto para estadual é de Ernesto. Faça chuva, faça sol. Toninho não procurou nenhum vereador, suplente ou nenhuma liderança. Eu não considero Toninho no grupo. O que ele quer é o apoio dos Taboquinhas. Finalizou.
Vou fazer o seguinte, bom, vamos antes aos comentários. Esse foi o fato novo de ontem, além da participação do presidente estadual do PSL, José Maria, né?
Antônio Oliveira. José Maria é do PSTU, que não está presidente da República.
E foi dito por ele que o partido daria aos seus pares toda a liberdade de seguir a diretriz que quiser e apoiar ou não o governo do estado. E em relação ao Galego de Morinha, essa novidade do apoio ao vereador Ernesto Maia, pré-candidatura, e também o Galego que mostra-se rancoroso, de fato, porque nós pegamos o Galego na entrevista, na saída da coletiva de Fernando Aragão. Era como se o sangue estivesse quente, como se naquele momento estivesse ali o sentimento daquele momento. Passou-se os dias e parece que o sentimento só aflorou, né? Só aumentou ainda mais, que leva a crer que realmente Galego está com essa posição firme e diante de Tonhão do Pará. Não tem remédio, não é isso, Romenique?
Em menos de uma semana, não é? Galego de Morinha deu duas entrevistas à Rádio Polo, bombástica, né? Explosiva. Com a sinceridade, o que vinha no coração dele, ele jogava com as palavras, sem pensar duas vezes, né? O que vinha do coração dele, ele jogava mesmo, né? E aí, abre-se uma porteira. Abriu-se uma porteira em relação a apoios indo para o vereador Ernesto Maia, né? Ernesto, que contava com, no grupo, apenas com o apoio de Carlinhos da Coab, com mandato, né? E Diomedes, acaba ganhando mais um vereador. Então, da bancada de 7 vereadores, Ernesto hoje, contando consigo mesmo, hoje tem 4, né? São 4 vereadores de uma bancada de 7. E com a porteira aberta para receber mais apoio, né? E isso acaba sendo, de certa forma, um marte da pré-candidatura de Ernesto Maia. Quanto ao presidente do PSL, né, ter dado essa entrevista, tudo devido à saia justa que José Augusto Maia, sexta-feira, colocou Ernesto Maia aqui também na Rádio Polo, né? A Rádio Polo criando uma pauta extensa. José Augusto Maia tinha equiparado Ernesto Maia com Toninho, né, na relação de Ernesto, mesmo Ernesto tendo sido um dos primeiros políticos de Santa Cruz do Capibaribe, ao lado de Carlinhos e Diomedes, a romper com o governador do estado, o governador Eduardo Campos, Zé Augusto, sexta-feira, tentou equiparar Ernesto a Toninho, por conta do PSL. E aí o presidente do PSL, ontem, aqui na rádio, acabou abordando: não, PSL não definiu com quem está ainda, mas caso esteja com o governador Eduardo Campos, todos os seus candidatos, que são em torno de 60, que ele abordou aqui, todos os 60 candidatos a deputado estadual, os pré-candidatos, terão opção de escolher quem vai apoiar. Vai ser independente, vai ser uma chapinha independente. Pode sim o partido estar apoiando o governador Armando Monteiro, ainda não está definido, mas se tiver apoiando Armando, vai ter candidato que vai estar apoiando Eduardo Campos. E quem tiver apoiando Eduardo Campos vai estar apoiando Armando. O presidente do PSL foi bem claro, foi até um pouco rude comigo ontem, depois da minha pergunta, mas foi bem claro, né? Quanto a Galego de Morinha, eu acho que ele abriu uma porteira para outros apoios, né? E tanto o Galego de Morinha acabou demistificando também o que Zé Augusto tinha dito sexta-feira. Galego de Morinha tirou essa questão de comparar Ernesto com Toninho, né? Por quê? Porque ele abordou que Toninho foi atrás de um emprego, né? Ernesto tinha rompido. Ele colocou desde o início, Ernesto diz que vota em Armando e Zé Augusto. Desde o início, isso são palavras de Galego de Morinha ontem. Desde o início, Ernesto diz que vota em Armando e Zé Augusto. Então, se Fernando não é o candidato, Ernesto vai ser meu candidato. Ele até abordou disso. E se Ernesto desistir, eu não apoio mais ninguém. Isso foram falas de Galego ontem aqui na rádio, né? E acabou demistificando também a comparação que Zé Augusto tinha feito com Ernesto e Toninho do Pará.
Nós temos aí vários temas nessa discussão. Primeiro, em relação a essa questão de Zé Augusto ter colocado Ernesto numa saia justa na última sexta-feira. E aí você até falou aí, Romero, que ele equiparou ele com Toninho. Mas eu não acho que ele equiparou Ernesto com Toninho. Com Toninho, Zé Augusto amenizou a situação, né? E amenizou muito a situação do Toninho do Pará. Disse: não, sei lá, se ele tava votando em Armando, votar no meu nome para federal e votar em Eduardo para presidente, tá tudo bem, tudo tranquilo, não tem nada que atrapalhe. com Ernesto, né? Ele fez questão de jogar para a população que Ernesto está aliado, né, do governador Eduardo Campos, e que o partido de Ernesto é arriado os quatro pneus por Eduardo Campos. Que era um assunto que ninguém tocava, que ninguém, até porque o Ernesto realmente foi o primeiro a romper com o Eduardo. E aí Zé fez questão de trazer isso para a discussão política, como quem tenta colocar uma mácula no Ernesto Maia, quem tenta manchar essa pré-candidatura do Ernesto Maia. Fruto dessa desavença aí, Maia versus Maia, que a gente não sabe como começou, muito menos como é que vai terminar. Né? Com relação ao Braleiro, o que me surpreende nisso tudo é as críticas que o Braleiro vem fazendo a Tonho do Pará e a oposição ferrenha que ele vem fazendo a Tonho do Pará. O Braleiro que é lá da Vila do Pará, são compadres, sempre tiveram aí uma grande relação, né? E aí o nome mais improvável para fazer esse processo de expulsão de Toninho do Grupo Taboquinha foi o Braleiro.
É, sem falar, Emanuel, que segundo dados que poucos viram essa pesquisa Taboquinha, né? É, aponta Toninho unânime na zona rural, né? Enquanto Ernesto uma vantagem na zona urbana.
Isso, Toninho na zona urbana.
Né? E aí Ernesto também acaba ganhando um aliado da zona rural, né? E justamente do reduto de Toninho do Pará.
Pois é, fura,
né?
Toninho mesmo no seu próprio reduto. Agora realmente me surpreende o Galego ser essa pessoa escalada, né, para fazer isso. Não sei como é que foi, se foi uma questão pessoal do Galego, se é a opinião pessoal dele. E aí acabou tomando conta nessa proporção gigantesca, mas era o nome mais improvável, até pela ligação que ele tem com o Toninho do Pará, uma ligação histórica do Toninho do Pará. Passou a apoiar o Ernesto Maia, né? Restam agora três vereadores tomarem sua posição, né? O Fernando, o Elinho e o Zé Elias. O Elinho já disse que para onde o Fernando pender, ele acompanha. Zé Elias é o único que não se pronuncia, né, em relação a essa história toda. Eu não lembro de uma afirmação do Zé Elias em torno de toda essa discussão do Grupo Taboquinha. Parece que ele quer se manter distante desse processo. E aí, hoje, a situação é o seguinte: são duas pré-candidaturas, Ernesto e Toninho do Pará. Por mais que o galera diga que Toninho está se afastando do grupo, mas oficialmente ele se comporta como aliado, né? E Zé Augusto tem demonstrado simpatia pelo nome dele como possível parceiro aí numa disputa, né? Para estarem juntos na disputa. Ele e o Ernesto. Quem é que vai sair vencedor? Quem será derrotado? Ou os dois vão ter um abraço de afogados aí, vão cair os dois juntos? Essa é a grande questão que só o tempo é quem vai dizer nessa eterna novela que começou, né, e parece que não tem fim. Né? Parece que não tem fim por culpa dos principais personagens que não tem uma postura de dizer não. Vamos sentar e decidir. Eu estava vendo aí hoje no Sulanca News que nos próximos dias o Zé Augusto deve se pronunciar.
E o próprio Zé...
Eu não acredito mais nessa história, não faz mais sentido.
E o próprio Zé criou uma situação hoje que caminha para ele ter que apoiar dois candidatos. Que até então ele colocava que era um e que não fosse o candidato do grupo seria terceira via.
Na entrevista, né, de sexta-feira mudou, né?
E hoje ele tá... sexta-feira
já admito,
ele colocou...
Já admito,
vai ter que engolir dois candidatos, né?
Deixa
um
eu fazer o seguinte...
E um ele vai ter que engolir.
Deixa eu fazer o seguinte, há posições diferentes, entendimentos diferentes hoje. O Galego entende que Toninho está se deslocando do grupo, que haveria um direcionamento do grupo para uma candidatura só, que seria a de Ernesto. Por outro lado, Zé Augusto tenta abraçar as duas candidaturas. O grupo perdeu muito nos últimos anos, né? Perdeu Nara, perdeu um monte de gente. E acharam que não faria falta, acabou fazendo, o próprio Diogo. Então, o Zé Augusto, não sei se por esse motivo, mas tenta manter os dois. Eu gostaria de ouvir a população. Vamos a liberar o telefone, 3731-1245. Liberado também o 3731-1947. Não é enquete, é o seu comentário. Você liga, conversa conosco, participe, expõe aí o que você pensa, né? Qual a sua opinião, o seu ponto de vista sobre esse assunto. A primeira participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Júlia de São Miguel.
Júlia de São Miguel, aumenta um pouquinho o volume da Júlia. Júlia, você estava ouvindo a gente? Qual a sua ponto de vista, a sua opinião sobre essa questão, Júlia?
Eu acho assim que eles perderam muita coisa e se não correr atrás a tempo, vai perder muito mais. Eu era do partido, eu dei uma chance para o Toca Preta e estou muito satisfeita, graças a Deus, minha família também. E pretendo ficar nesse partido, porque do outro lado eu perdi muita coisa, tá entendendo?
Sim.
E a gente fica sem paciência. A minha família inteira deu a chance. Por causa dessas besteiras também, que a gente já perdeu a paciência. E cada dia mais esse partido vai aderindo muita coisa.
Então, faz das coisas que fez com que você mudasse na última eleição foi justamente essa indefinição,
foi.
Né?
Foi isso mesmo. E cada dia que a gente, assim, a gente tá aqui, minha família, pessoas mais próximas, cada dia que passa, sem perceber, eles estão perdendo muita coisa.
Tá certo. Muito obrigado.
No popular, é o pula-pula.
É, aconteceu, né? É. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você.
Pra você também, eu gosto muito de você.
E muito obrigado. Tá. Vamos a outra participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tenta aí, Wagner, libera uma, vamos liberar. 3731-1245, 3731-1947, as duas linhas estão liberadas. Alô, telefone, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Paulo.
Paulo tá onde, Paulo?
São Cristóvão.
Paulo do São Cristóvão. Paulo, você estava ouvindo o programa, qual o seu ponto de vista, a sua opinião diante desse tema, Paulo?
Olha, é um acachurrado. Esse povo tem que criar mais vergonha na cara e procurar trabalhar mais para a cidade, porque esse pula-pula já deu.
Você acha que não deveria ter mudança de grupo mais, não?
Não, é se juntar e trabalhar. O negócio está pulando, ninguém é macaco por acaso, saindo os outros bestas.
Resolver essa história e cuidar em trabalhar para o Santa Cruz.
Exatamente, porque a cidade está precisando de trabalho. O povo daqui são povo muito trabalhador, um povo desprezado. Tem que trabalhar para o povo daqui. E é quem ergue a cidade, não é ninguém de fora, não. Deixa esse pula-pula de lado e procurar trabalhar.
Tá certo, Paulo. Obrigado, viu? Bom dia para você. Deixa eu ir para outra linha. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Lindalva.
Lindalva tá onde, Lindalva?
São Lucas.
Lindalva do São Lucas. Qual o seu ponto de vista, Lindalva? Você acha que deve haver aí uma preferência? O grupo deve se firmar com uma candidatura só, para que seja mais fácil, né? Se agregar todas as forças numa só? Você acha que é possível que tenha-se duas candidaturas nessa situação que está sendo discutida agora?
Eu acho que tem que ter uma candidatura só, um deputado estadual.
Só um?
Só. Zé Augusto tem que se unir e dar o mundo na mesa e dizer o deputado é fulano e ser ele mesmo. Não está essa cachorrada, não. Que nós perdemos a política de prefeito por causa desse... É amanhã, é a depois. Deixa pra depois. É amanhã, é a depois. Aí por isso nós perdemos a política.
Ô, Lindalva.
Oi.
Deixa eu colocar a senhora numa situação difícil. Se a senhora fosse Zé Augusto, dava um murro na mesa e dizia que era quem?
Era o Ernesto Maia.
Certo. Tá bom, Lindalva. Obrigado, viu, pela sua participação.
É, porque estão indo parar não vestido nada.
Sei.
Tá pro lado do Recife, empregado pra lá. Para a reunião, ele não comparece. Aí dá o murro e diz que Ernesto Maia acabou.
Tá certo, Lindalva. Muito bom ter tido a sua participação, tá certo? Muito obrigado pra senhora. Um grande abraço pra senhora. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Maureci.
Maureci?
É, Nepomuceno de Souza.
Maureci Nepomuceno. Diferente o nome, viu, Maureci?
É.
Quando você estudava, a professora se confundia lá na escola?
Não.
Maureci, qual a tua opinião sobre esse tema que a gente tá comentando aqui?
O candidato tem que ser Ernesto Maia, viu?
Deveria ter ser um só.
Ernesto Maia, Toninho já era.
Mas mesmo se o grupo perder Toninho, você acha que seria dessa forma? Vale a pena isso?
Olha, a verdade é que nós vamos demais eleição para o Toninho. Nós não votamos mais, não.
Sei.
Viu? Toninho já era.
Tá certo, Maureci. Obrigado, viu?
Ah.
Grande abraço para você. Maureci Nepomuceno. É diferente. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
José...
José de quê?
José Santos.
José Santos está onde, José?
Oscarzão.
Oscarzão, qual a tua posição sobre esse tema que a gente está comentando aqui, José?
Olha, é importante que vocês estão conversando. Agora, Zé Augusto, como líder, ele tem que tomar uma posição. Como ele não toma, os vereadores faziam reunião, chamava ele e decidia. O candidato é quem é Taboquinha e Chau.
Acho que hoje o José Augusto deveria tomar uma posição, então o grupo tomaria essa posição e já apresentava o resultado, né?
É, sim. Chamava Zé e dizia assim, você não quer tomar uma posição, igual ele fez na última campanha, não tomou, e decidiu, o candidato é quem é do partido, e quem não for, tchau. Tome outro rumo.
Tá certo, José. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um grande
abraço.
Parabéns
pelo programa, viu?
Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a todos aí no Oscarzão, né, que você tá? Tá certo, José. Um grande abraço. Ah, temos espaço para mais duas participações. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Juliana da Palestina.
Juliana da Palestina. Você estava ouvindo a gente aqui, né, Juliana? Qual é o seu ponto de vista, Juliana? Que comentário você faria diante dessa indefinição toda e essa questão agora, o risco iminente aí de perca do Tonho do Pará no grupo Taboquinha?
Que o deputado deveria ser nesse mesmo. Zé Agostinho tinha que dar um basta mesmo. Que nem a mulher ainda agora falou. Dá um murro na mesa e Zé, nesse pronto.
Sei. Mas aí, se a posição do Zé Augusto for pelas duas candidaturas, você acha que funciona também?
Eu acho que não. Tem que ser só uma.
Tá certo então. Obrigado, viu?
Não.
Bom dia pra você. Vamos a mais uma última participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Rodrigo Nunes.
Rodrigo Nunes. Tá onde, Rodrigo?
Eu tô aqui no bairro Bela Vista.
Rodrigo Nunes do Bela Vista. E então, Rodrigo, o que é que você pensa sobre essa questão?
Olha, porque quando o povo liga para a Raida, para essa situação, o nome de Zé Augusto é muito doce. O pessoal só fala de Zé Augusto, mas Zé Augusto, eu acredito que não tem culpa, tanta culpa para isso, não.
Sim.
Porque essa última candidatura agora, de Toninho ser candidata a estadual, vem dizer que Toninho é uma pessoa, Toninho acabou. Não, Toninho não acabou. Só que Toninho está sendo induzido também. Ele não está sozinho, não. Ele não decidiu ir sozinho. Então, nesse caso, para hoje dizer dois candidatos, certo que seria muito bom se um candidato. E hoje a minha opinião seria Ernesto Maia.
Sim.
Tom sabe, eu gosto dele demais, é uma pessoa que me conhece muito bem. Mas eu acreditaria que seria melhor hoje ficar só com Ernesto Maia, um candidato só.
Mas, ô Rodrigo, e se os dois conseguissem cidades fora de Santa Cruz, capaz de conseguisse viabilizar uma candidatura, que os dois saíssem, você não acha que daria certo também, não?
Também, mas olha só, aí fica, é briga, como pode acontecer, em questão de palanque.
Sim.
Essa dúvida de Zé Augusto, que Zé Augusto fica num caminho sem saída. Tem os dois, é Ernesto Maia, que é familiar, assim, tô indo parar com uma pessoa que... O pessoal diz que foi ruim, como é que foi ruim? Tô indo parar, não foi ruim pra Santa Cruz, de jeito nenhum. Ele não teve aquela boa condição de mostrar tudo o que fez.
Você acha que o que faltou pra Toninho foi divulgação, né?
Faltou divulgação. E isso foi o que faltou da pessoa dele. Mas que é uma ótima pessoa pra cidade, ele é. Mas, na minha opinião, hoje, se fosse um candidato só, seria ótimo. Mas, mesmo assim, se os dois saírem, nada mal. Nada mal. Se conseguir os dois entrar, muito bom também, melhor ainda. Só que fica aquela briga no palanque. E fica a crítica da cidade com o Zé Augusto. Ô Zé Augusto, tu vai apoiar quem? Tu vai ficar com quem? Tu vai trabalhar para quem? Poxa, aí fica difícil.
Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado, viu? Muito boa a sua participação.
Pois nada, tenho um bom dia a todos e boa sorte para os dois.
Bom dia, Rodrigo Nunes, todos que estão ouvindo a gente, né? São 11 horas e 45 minutos, nós vamos para o intervalo e esse é o Rádio Debate e também a opinião, a participação popular. As pessoas podem também expor o seu ponto de vista diante dos temas que são abordados aqui no programa.
Rádio Debate, Polo FM.